Agora você está ouvindo Groundcast.
A gente ia fazer a esperar a musiquinha e você já cortou o som dela quando você deu. Já cortou. Não, de boa, de boa. Vamos fazer uma abertura diferente hoje pra variar um pouquinho. Não, agora foi. Não, agora já foi, cara. Agora eu não vou voltar o programa, não. Mas vai ficar com essa abertura assim mesmo. E aí. Já, acho que já nos apresentamos, eu sou o Fábio, né? Aqui de Santo André. E o César, que nesse calor, nesse frio e tudo mais, aparentemente está semi-debilitado. Né não, César?
É, semi-debilitado eu tô sempre, né? Tem essa diferença aí de gerações, né? Eu, como geração X, tô só esperando a hora da morte, que tá foda.
Na verdade, todos estamos, né? Uns mais, outros menos.
É, mas o problema é que quem já tá mais perto, né? E quem já tá mais perto no tempo e mais perto no, na saúde, né?
Cara, eu lembrei de uma coisa, antes de começar o programa. Pena que quando esse programa for ao ar, já vai ter acontecido e nós não saberemos o resultado. Provavelmente vai ter passado umas duas semanas disso, mas só pra deixar registrado, que eu quero muito ver como será o Carnagado 2024... na Paulista, porque eu acho que eu vou rir muito. Não está sabendo, César?
Não.
Da convocação que o Mito fez na Paulista dia 24?
Não estou sabendo.
Até minha mãe está sabendo, cara. Até minha mãe.
Você vê que coisa boa, não estou sabendo.
Então, porque o que acontece? Bolsonaro e Silas Malafaia estão querendo dobrar a aposta, como já ouvi em alguns sites aí, porque eles vão convocar uma manifestação pacífica lá na Paulista, porque o Bolsonaro tá com medo de ir preso.
Não, mas pacífica vai ser, porque a gente sabe que polícia não... Polícia gosta de fascista, né? Então...
Não, sim. Gosta do... Na verdade, César, será pacífica, porque a maioria não irá.
Será?
Olha,
sempre tem os idiotas.
Então, eu parto da ideia do seguinte. Todas as outras manifestações pró-Bolsonaro, elas deram muito, muito errado. Porque você tinha, sei lá, medo de gato pingado e um cara que deve ter confundido aquilo ali com a fila do INSS. Porque só é tiozão... Sindrômico acima dos 70, né? Esse é o público que o cara cativou. E tá engraçado porque, assim, o Silas Malafaia fretando ônibus, e o cara é 4, e, assim, eu acho que talvez vai lotar por conta dessa injeção de dinheiro que o cara tá colocando.
Sim.
Só que, assim, eu duvido muito que o Bolsonaro ele não vá preso. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes falou que tem prova pra caramba pra prender o cara. Bom, mais prova que aquele vídeo.
Não, mas o careca lá eu acho errado. Porque, por exemplo, ele prendeu o Valdemar Costa Neto e deu 2 dias e soltou. Ele mesmo soltou.
Então, mas sabe qual que é o problema? Isso eu já tinha lido um advogado falando. O problema é que ele tá dentro da lei. A soltura dele não foi assim uma arbitrariedade do Alexandre.
O problema não é esse. O problema não é se é legal ou se não é. O problema é que, sei lá, cara, é meio zoado isso aí. Você prende o cara, 2 minutos você solta.
Não, eu sei.
Idoso, foda-se, cara.
Não, eu sei. E é a questão do espetáculo também, né, cara? É a espetacularização da coisa. Existe uma crítica muito forte que se faz aos juízes tipo Alexandre de Moraes. É que eles viram estrelas, né?
Sim. É igual muitas vezes o Gilmar Mendes, né? Soltando.
Sim, o Gilmar tipo, Mendes.
A Tívia, né? Solta tudo.
O Joaquim Barbosa. São todas pessoas que Sim. viraram estrelas. É um perfil muito diferente, por exemplo, do que, tá, que aconteceu com o Dino, que o Dino entrou, você não vai falar dele. O que é ótimo, mostra que ele tá fazendo, que ele tá trabalhando. E o Zanin, que só ouve falar dele quando ele já despachou a decisão. Então, uhum. não tem circo com esses caras. O Alexandre Moraes não. O Alexandre Moraes, ele arma um circo muito grande. Então, a prisão do Valdemar Costa Neto é um circão. Que, na verdade, funcionava muito mais o cara ter tomado uma multa que tava com porte ilegal de arma do que ir preso, sabe? Não que eu acho que ele não deveria ir preso, mas, sabe, a questão é que é muito mais impactante você prender um cara do que aprender a arma dele e cobrar uma multa.
Sim.
Sabe? E isso que é o que eu acho zoado. Esse estrelismo que ele tem como juiz. É foda. Mas não estamos aqui para falar do Careca Lustrosa, do Lex Luthor de toga. Mas sim para falar de algo que sempre fazemos no começo do ano, que são as nossas previsões. E cara, eu acho foda a previsão musical, porque é muito difícil hoje entender uma tendência que vá funcionar para todo mundo, principalmente quando a gente pega Brasil e o resto. O Brasil, acho que mais de 10 anos que a gente não vê uma mudança assim, porque a gente sabe que vai ter algum sertanejo que vai fazer muito sucesso, vai fazer parceria com algum cantor dos antigos e acabou. No Brasil é basicamente isso. Você não vai ter muito mais do que isso. Embora, uma hora vai ter que mudar. Afinal de contas, o dinheiro do agro também está acabando. Porque não está virando mais. Você tem muito momento de hip hop, essas coisas que estão emergindo. Mas vamos ler então algumas previsões. A gente faz um revezamento, né? Entre as previsões, a gente lê e comenta, né? Que eu fiz um resuminho aqui. Primeiro vamos começar com o Musical Recording, que tem algumas previsões. Eu vou comentar a primeira e depois a gente vai discutir um pouquinho. E segundo a Musicat, o número de artistas da geração Z que são talentosos e conscientes social, que são talentosos e conscientes social e politicamente. Ou seja, é a galera da nova geração, né? Do Gen Z, né? Que vai aparecer sendo com aquela coisa de que o pessoal hoje intitula como lacração. E aí eu pergunto, mas já não tá assim hoje?
Não sei, né? Tem assim, algumas pessoas que funcionam, mas...
Não, eu digo isso pelo seguinte. Pega os artistas na idade tipo da Billie Eilish. Inclusive falou umas bostas esses dias. Não tem um monte de artista de classe média, bastante branco, nessa mesma pegada de ser consciente socialmente, falar de privilégio, não sei o quê. Meio vazio na maior parte das vezes, mas não tá rolando isso faz um tempo.
Mas eu acho que porque vai aumentar a quantidade de artistas, né? Não porque mais artistas vão ficar assim, né? Porque é a geração atual, né? Então, tendência a ter mais artistas e cada vez mais não dá pro cara simplesmente ser o bonecão lá em cima do muro, né?
Tem tipo o Gene Simons, né? Tem tipo
o Gene
Simons.
Gene Simons, ele se posiciona. Ele quer dinheiro no bolso, foda-se. Só isso. Esse é o posicionamento dele.
Pois é, eu particularmente acho, nessa previsão, acho ela meio furada. Porque não é uma previsão, é uma coisa que já tá rolando. Com os artistas mais novos. É muito difícil. Hoje você, inclusive, até por exigência do próprio público. Pega um artista que é mais novo que a gente. Se o cara não se posicionar em cima de qualquer questão que aparece, porque eu também acho super errado, ele é cancelado na internet. E isso pro artista mais novo pega pesado.
Depende do estilo, né? Principalmente esses estilos assim de gente mais jovem, se aparece alguém que não... Só aparece, não toma nenhum partido, nada. Ou toma um partido errado, né? Tido como errado. O pessoal meio que joga ele pro ostracismo.
Não, com certeza, concordo. Essa é uma previsão, assim, desse jeito eu até concordo com a previsão. Lê a próxima, César.
a mistura de gêneros musicais para criar um som híbrido e inovador. Essa previsão já foi feita no ano passado, né? E meio que não se concretizou.
Não, mesmo.
Não se concretizou, não sei. Porque, cara, aí tem um ponto, tem uma coisa que eu até queria comentar, que é uma coisa que eu não entendo. Que é aquela banda Sleep Token. Eu não entendo essa banda. Porque é um monte de música que não tem nada a ver com nada.
É que assim,
eu cheguei a ouvir algum.
Então, o pior é que assim, um amigo meu foi ver um show do Sleep Token na Europa. E falou que o show dos caras é fudidaço. E eu não duvido, cara, que seja fudidaço, viu? Porque assim, Sleep Token, eu acho que é uma questão muito interessante. Em teoria, é uma banda de metalcore. Uhum. Mas não parece com nada de metalcore.
Então, agora os caras estão fazendo um som mais metalcore, né? Porque antes você viu os bandos que, tipo, muito estranho.
Exato, cara. E mesmo o metalcore deles é metalcore mais ou menos, tá? Porque é muito fora. Olha, o Sleep Token é um caso, assim, que eu acho, assim, estranho pra música. Porque os caras estão estourados no mundo todo e os caras são banda formada no TikTok, cara.
Sim, e também que agora os caras não aparecem. Tipo, antes os caras apareciam com uma roupa e tal, agora os caras aparecem com a cara limpa, né?
Então, porque depois que revelaram a identidade dos caras, né? Quer dizer, acharam até o endereço de um dos caras do Sleep Token.
É foda. Ah, então teve um Sherlock Holmes.
Ah, na verdade foi assim. O Sleep Token, ele é o tipo de banda. Aliás, com a cara limpa não, cara. Eles continuam mascarados, só que agora eles usam maquiagem.
Não, tem um videoclipe aí que os caras fizeram aí. Então, que aparece os caras, tipo...
Então, mas não é eles, não. Sabe por quê? Será? Ninguém sabe nem os nomes deles. Ninguém sabe. Você não
então
tem
os caras fizeram
nomes.
Um videoclipe e colocaram atores, é isso?
É. Ninguém sabe. Cara, ninguém sabe o nome dos caras do Sleep Token. Ninguém. Sabe que, assim, e não é uma coisa tipo Ghost, sabe? Eu acho muito engraçado o Sleep Token, porque é o seguinte. Eles são o que o Ghost fez, só que sem aquela teatralidade toda deles. Os caras realmente estão lá pra tocar a música e ir embora.
Sim.
Não tem pausa, não tem interação com o público. O show é seco. E é muito bom, cara. O pior é isso. Eu não sou muito fã do Sleep Token, não, tá? Eu acho que, assim, tem algumas coisas ali que não me agradam muito. Talvez se eu escutar um pouco melhor, eu até goste. Mas, cara, eu vi um clipe ao vivo dos caras e bicho, não dá, cara, não dá. Os caras são muito bons. Os caras ali são de um nível de tecnicidade muito grande. Sobre o Sleep Token. E é uma banda que fez sucesso fazendo metal progressivo. Vamos lembrar disso. No TikTok. Que é uma rede social que os caras usam o Maneskin. Então eu... E daí pra pior, sabe? Daí pra mais baixo. O que mostra uma tendência, que isso assim, pode ser até uma previsão nossa, de que bandas como Sleep Token, se souberem ser criativas e usar a rede social, vão prosperar muito, cara. Porque o tipo de pessoa do Sleep Token não seria um som fácil de você vender. Você mesmo achou ele muito estranho.
É, que eu vi alguns discos aí, tipo, eu vi algumas pessoas falando e tal, tipo, em alguns perfis, algumas coisas que eu sigo. Aí eu fui ouvir e falei, cara, mas, tipo, que porra é essa? Sabe?
Então, e é interessante, agora você imagina pra um jovem de 14, 15 anos escutando uma música dessas. Eu acho uma coisa legal, cara.
Então, mas para um jovem de 14, 15 anos é aquele negócio que explode a mente. Entendeu? E essa é a questão. Para ele é um negócio que ele fala, puta, muito legal.
Não só isso, César. Imagina eles acharem esse tipo de som legal, que já é um som difícil de você ouvir sendo velho.
Uhum.
Entende? Eu acho que essa jogada de Sleep Token foi interessante. Pô, os caras tocam um estilo de música que eu escuto. E eu tenho quase 40, pô. Meu amigo é mais velho que eu. Acho que tem 45, foi ver o show do Sleep Token fora. E ele é músico, pô. Ele é músico. Ele toca em banda de black metal, em banda de eletrônico. E ele, porra, ele falou que o show dos caras é animal, e eu não duvido que seja. Porque, assim, por mais estranho que você tenha achado, acho que a primeira coisa que impressiona o Slipknot é que os caras são fodidos como músicos. Os caras são fodidamente técnicos. E assim, não é aquele técnico estilo Dream Theater. Mano, é um nível de técnica que você fica besta, porque parece que a música não vai chegar em lugar nenhum e chega. Não é essa impressão que dá, cara? Parece que a música não vai pra lugar nenhum. E ela vai. Faz sentido quando você escuta a música inteira. O que também é algo difícil, viu? Como você consegue ir pra uma banda de jovem fazer um jovem escutar uma música inteira? Pra entender como a música funciona. Sabe, o Slipknot você não consegue ouvir só um pouquinho, porque aquilo não vai fazer sentido nenhum. São coisas fora de escala, as escalas mudam muito rápido. É assim, parece bagunçado o som a primeira vez que você escuta. Não sei se foi essa impressão que você teve. Eu tive. Parece que o som é muito bagunçado. Mas quando você escuta a música inteira, ele funciona. Então essa coisa de misturar estilos que a gente já previu no ano passado, no outro site, eu acho que é balela, mas o Slipknot é um grande exemplo para a gente reforçar a regra por diferenciação. Porque assim, o mercado não quer arriscar. Vamos ser sincero, o mercado não quer arriscar. Se você escutou o novo disco do Metallica?
Cara, não ouvi. Ouvi uma música ou outra que eu vi, tipo, vídeo no YouTube, eu não cheguei a ouvir todo.
Os vídeos são legais, eu acho que os vídeos desse disco são bem legais. Mas assim, não causa o mesmo impacto de quando a gente escutou Hardwired to Self-Destruction. Não causa. Porque o Metallica fazendo a música eles sabem fazer. Ponto. E olha que o Metallica é uma banda que arrisca muito, hein? E olha que coisa engraçada. Não sei se você leu a entrevista que o Bruce Dickinson deu. E faltou da risada. Porque assim, o Bruce Dickinson tá numa fase de falar uma bosta. Porque já chegou a idade, acho que ele tá tendo um status do idoso, então ele vai virar um velho que fala bosta. Ele tem a coragem de falar que eles são melhores que o Metallica. É isso, é basicamente isso. Nós sempre soubemos que nós éramos melhores que o Metallica. O que você tem a declarar sobre isso?
Cara, isso aí é igual, por exemplo... Tá vendo um post aí de internet, e aí os caras meio que zoando assim, tipo, uma das coisas que os caras, uma situação que eles pegaram, tipo, ah, turnê mundial da banda, e as letras estilizadas como do Metallica, né? Aí eles mostram o mapa assim, turnê mundial, Estados Unidos e Europa. Só que, porra, o Metallica tocou até na Antártica, então eu acho que não é o melhor exemplo pra você falar nisso. E da mesma forma, tipo, cara, o Iron Maiden já foi ultrapassado. Porra.
Não, isso a gente pode falar. A gente pode até falar, ó. A gente pode falar de dinheiro, pô. Metallica tem muito mais dinheiro que o Iron Maiden. E não que o Iron Maiden seja uma banda pobre, tá? Porra, mano. Os caras são ultra ricos, mas não dá, cara. O Metallica, se lançar um disco hoje, vende o dobro do que o Iron Maiden vai vender se ele lançar o disco hoje.
Cara, se os dois lançarem um disco, vai ter muito mais gente falando do Metallica do que do Iron Maiden. Vai chamar muito mais atenção. Até porque aquela questão, tipo, você pega os discos do Iron Maiden, agora que tá voltando, assim, os caras estão fazendo um disco aí mais ou menos, né? Com Senjutsu. Porque os anteriores, assim.
Não, e outra, o Iron Maiden é uma banda que arrisca muito pouco.
Sim. E é um estilo que é muito. É muito mais assim, datado do que o do Metallica.
Não,
que
o
também
Metallica...
é datado, só que é menos.
Não, e o Metallica tem o seguinte. A gente pode dizer assim, ó, o Metallica, você vai até o Master of Puppets. É uma banda mais ou menos coesa até aí. Lance Jesus For All, que já distou completamente do Master. Aí os caras começam a flertar um pouquinho com o alternativo e lança o Black Album, que ele já não é só mais uma banda de thrash metal, ele já virou uma banda de heavy metal. Aí os caras resolvem tocar rock alternativo, lança Load e Reload. Aí os caras resolvem tocar metal experimental, lança o Saint Anger, que muitos dos problemas são de produção, uma produção cagadíssima, e a banda já tá indo pras cucuia.
É criatividade, né, também.
Aí eles lançam uma música horrorosa, que é aquela música do Missão Impossível. Mas já não é uma música igual às outras do Metallica. Olha que coisa interessante. Sim. Aí, de repente, o Metallica resolve aceitar o convite do Lou Reed e grava o Lulu. Que jamais foi erudito em gravar um disco assim. Então, acho que o Brutinho tem que começar a pôr um pouco mais na consciência. E aí, depois, eles vão lançar... Não, tem que contar que aí do Metallica vai fazer umas participações, aqui, vai chamar a Lady Gaga pra gravar com eles, uma jam, tudo mais, pra lançar depois o Hardwired, que é um apanhado da carreira dele até ali. Então, quer dizer, o Metallica tem mais aquela vontade de arriscar, mesmo que vai dar muito errado, do que o Iron Maiden. O Iron Maiden só arriscou alguma coisa agora no Senjutsu. Porque a única vez que eles tinham arriscado, que foi no Wasted E, no... Somewhere in Time, e os caras foram massacrados.
É, só não foram tanto por causa do Judas Priest, que lançou o Turbo na mesma época, né? Mas que também cagou pra isso.
Pois é, cara, mas sabe que o Turbo do Judas Priest, eu acho assim, uma coisa curiosa. Eu não gosto do disco como um todo, eu acho que o disco é muito ruim em muitas partes. Mas é mais por maturidade dos caras de saber conduzir do que as ideias. O Turbo é quase um flerte com música com a New Wave, cara. É quase um flerte. Tanto que esse estilão do Turbo, o Rob Halford vai aproveitar no projeto do metal industrial dele. Que aliás é um projeto muito legal, muito subestimado, inclusive, o projeto do metal industrial, o Fight. É um projeto muito legal e muito subestimado porque é o Rob Halford fazendo metal industrial com uma produção bosta. É só isso. Então, se o Judas Priest fosse falar que eles eram melhores que o Metallica, eu até dava um desconto, porque o Judas Priest teve muitas fases. Hoje que eles estão assim no Porto Seguro, mas eles arriscaram muito. O Iron Maiden não. O Bruce Dickinson arriscou mais que o Iron Maiden na carreira solo.
Sim.
Aliás, inclusive, ele... Acho que se ele não lançou, tá pra lançar o disco solo novo, o Bruce Dickinson. E lançou um single.
Acho que sim, ele chegou a lançar um single, Zé.
Que tá muito legal, cara, o single. Mais uma vez, mil vezes melhor que o Senjutsu. Mil vezes melhor. Mas não é muito difícil de fazer algo melhor que o Iron Maiden. É só você não seguir a cabeça do Steve Harris. É só não seguir. Só não seguir que dá tudo certo.
Que inclusive tem um projeto solo que é quase a mesma coisa que o Iron Maiden, né? Só que com músicas piores.
Não, com músicas muito piores. O projeto solo do Steve Harris... Assim, é engraçado você imaginar um baixista fazendo um disco solo. Sabe? Assim, a não ser que ele fosse uma banda paralela. Porque, cara, é muito marcante. Por exemplo, o cara que o guitarrista faz um disco solo, o que a gente espera de um disco de guitarrista? Um disco orientado à guitarra. Música instrumental. Ou, quando não é instrumental, que tem uma guitarra predominante. Se um baterista vai lançar disco solo, que também tem, o que você espera? Você espera um disco com uma ênfase fodida na bateria. Muito solo de bateria, muita virada e tal. E não achei isso que você não escuta, cara. O Iron Maiden tá muito longe de ser uma banda com baixo técnico a ponto de valer a pena se escutar só o baixo.
Ah, mas tem baixista que tem banda solo. O Glenn Hughes, por exemplo.
Então, mas o Glenn Hughes é vocalista também.
Sim.
Não se esqueça disso. O Glenn Hughes é vocalista. Ele tocar baixo é só um detalhe.
Uhum.
Entende? O foco do Glenn Hughes é a voz. Tem o Luca Turilli, que quando lançou o disco solo, era um disco de teclado. Por quê? Porque o Luca Turilli, antes de ser guitarrista, ele era tecladista. E reza a lenda, e eu acho que deve ser mentira, que antes dele ser do Rhapsody, quem fazia as partes de teclado era tudo ele. O Starapoli só acompanhava. Essa lenda. O que faria muito sentido, afinal de contas, guitarra e teclado conversavam muito bem. Mas vamos para outra previsão. O retorno da música ao vivo, quartos e promotores, priorizando o retorno. Então, isso eu acho que com certeza vai acontecer, só que nós temos um problema. Esse problema se chama festival. E tanto é que faz tempo que eu não vejo no Brasil. Talvez isso mude no segundo semestre, mas primeiro não tem muita perspectiva, não. A quantidade de festival que você tem perto e caro, cara. O festival, por exemplo, nós vamos ter aqui no primeiro semestre, nós vamos ter o Lollapalooza, vamos ter o Summer Breeze, o Merciful Fate e Eu acho que tem mais um evento aí que eu tô esquecendo. Eu acho que o Not... Não lembro se o NotFest vai cair agora ou se cai no segundo semestre. Sem contar que nós vamos ter também. Alguns festivais melhores vão ter abrir pro rock e tudo mais. O Lollapalooza é agora em março. E o Summer Breeze é em junho. Deixa eu até conferir. Porque assim, eu recebo esses pré-releases, mas eu sempre esqueço, porque assim, eu publico tudo no automático. Deixa eu ver quantos festivais nós vamos ter no Brasil. É, ó, vamos ver quais os festivais confirmados aqui. A Billboard me dá 2024. E assim, é coisa pra caralho que nós vamos ter esse ano. Ó. Nós vamos ter o Lollapalooza, que vai ser no dia 22 de 4 de março. Vamos ter o I Wanna Be Tour no dia 2 de março, que é a turnê com o nome do pop punk, né? Vai ter No Plan, Beat e companhia. Time Warp Brasil, 3 e 4 de maio, que é o festival de música eletrônica. O C6 Fest, que tá com uma cara de flopadaço já, tá? Embora vai ter show do Peyton, vai ser um puta de um show. E vai ser no dia 18 e 19 de maio. Veja, até agora nós estamos no primeiro semestre, tá? Tomorrowland Brasil vai voltar esse ano, nos dias 11 e 13 de outubro. A gente vai ter o Planeta Atlântida, que também está de volta. Dia 2 e 3 de fevereiro, que já aconteceu. Olinda Beer também já aconteceu. Psicodália, que também já aconteceu na versão do programa. A Festa da Uva, o Rack Beat, o Plantão Festival, o Top Gun, Hope Pride, Encontro de Tribos, que é um festival já bem antigo. O Forró da Lua Cheia, que vai ter nome, vai ter Racionais, embora o nome se chamar Forró. O João Rock, que é outro festival já bastante antigo, dia 8 de junho. Vamos ter o Koala Festival, o Rock in Rio, o Rock the Mountain. E cara, vocês perceberam a quantidade de festival grande que a gente vai ter? Isso sufoca um pouco o pessoal de querer ver show solo. Assim, eu sempre fui um grande defensor de festival. Porque festival é aquela oportunidade, muitas vezes, não só de você ouvir a banda que você gosta, mas conhecer um monte de banda nova. Só que não tá, o festival hoje não tá atendendo mais a isso. O festival tá fazendo uma medida assim, ah, eu quero trazer 3, 4 shows pro Brasil. Eu organizo o festival, eu trago de uma vez, entro com mais dinheiro. Porque quando você tem um festival que tem muito headliner, ou muito artista que as pessoas pagariam pra ver solo, você descaracteriza muito a coisa de, ah, eu vou pra conhecer banda. Você pega um festival que tem 4 bandas grandes, tipo o Summer Breeze, por que você não quer conhecer outras bandas?
É.
Sabe? Então, eu acho que assim, show ao vivo tá voltando com força, tá voltando muito caro, eu acho que tá muito caro. Tudo bem, eu entendo que as coisas ficaram mais caras, mas pagar um pau e meio pra você ver 3 dias de festival não dá não, cara.
Ah, mas show já tá caro faz um bom tempo, né, cara?
Sim, mas assim...
E acima do razoável, né?
Não, sim. O acima do razoável é o que me incomoda, porque assim, eu não acho 180, 200 conto caro para um show com uma boa estrutura. Eu acho caro isso daí pra eu ver um show da Pitty, por exemplo.
É que, por exemplo, você pega a título de comparação, você pega o cara vai assistir um jogo, sei lá, agora de futebol, o cara vai pagar 100 conto o ingresso.
Tem.
Pode parecer pouco.
Não, não é pouco. Só que, por não, exemplo, cara. Não é pouco,
o cara vai assistir. Não, então, mas é o que eu tô falando, tipo, você pega um evento e fala, ah, o cara vai 100 conto. Teoricamente é pouco. Só que o cara vai ver, sei lá, o time dele jogar 4 vezes, 5 vezes no mês. Já é 500, 600 conto.
Exato. Exato. E futebol não tem aquela estrutura que você precisa pra um show. Não menosprezando, cobram, tá, gente? Por favor, não menosprezando.
Cobram como se tivesse a estrutura, mas ainda assim é algo muito aquém do que deveria ser, né?
Não, e sem conto pra você assistir num lugar bosta. Porque se você estiver bem localizado, estiver mais no alto, você vai pagar 400 conto.
Sim. Aliás, se você pegar ali na faixa central ali, uma altura mais ou menos média, que você está mais próximo do campo, é uma facada.
Não, e se for final de campeonato, Você pode ter certeza que o ingresso mais barato é que então, que nem foi no último que teve lá no Allianz.
Ah, igual, por exemplo, você pega Libertadores, aí geralmente é 200 conto. Mais ou menos 150, 200 conto. É um absurdo.
Não, é absurdo. E é absurdo não pelo futebol em si. É que você não tem uma estrutura de no estágio que justifique cobrar tudo isso.
E não tem também, tipo, o pessoal não ganha por isso, tá ligado? Não é. Não tá na Suíça que os caras ganham 7, 10 pau por mês.
E aí acha pouco, sabe? Ele acha que tinha que ganhar mais. Então é isso, cara. O pessoal, quando a gente fala de show, e show de espetáculo, as coisas estão muito caras. E vai ter que acontecer uma dessas duas coisas. Ou as pessoas vão ter que começar a ganhar melhor, que vai demorar muito. Haja visto que nós passamos por quase 7 anos de uma penúria, com salários muito roxadinhos, e agora que os rendimentos estão ficando um pouco melhores.
Ah, não caras... só isso, né? Tem uma. Eu vi uma. Assim, dado assim, bem por cima que pegaram. Acho que isso na realidade dos Estados Unidos. Que enquanto, por exemplo, você pega preço de aluguel e imóveis, cresceu, sei lá, 80% aí nos últimos 40 anos, o salário cresceu tipo 30%.
Por aí?
Aí por isso que a gente vê, por exemplo, meu pai ele pegou lá 50 mil, comprou uma casa gigante. Hoje com 500 mil você compra uma casa minúscula, um apartamento.
Um apartamento que, se você esticar a perna, você entra no banheiro, né?
Isso, dependendo. Isso no mesmo lugar. Então é um bagulho muito absurdo, né?
O que você imaginar, a gente quando ia lá na casa da Milene, uma amiga nossa, o apartamento dela era tão pequeno que, se tivesse mais de 4 pessoas ali, uma pessoa tinha que ir pro banheiro, pro quarto. Era muito lotado, era muito pequeno. Então, é uma tendência, tá? É uma tendência também. E aí, a próxima previsão, César?
Uma nova era de festivais de música com novas tecnologias, elementos interativos e lineups diversos. É, na verdade, assim, lineup diverso, se for pensar fora do Brasil, já acontece, né? Não é algo que é novidade pro pessoal lá fora.
Não, sim. Inclusive, muito festival fora do Brasil, tipo... O Primavera Sound, essas coisas são muito melhores. O Primavera Sound de Madrid, o original, é muito, muito melhor que o nosso. Além de ser bem mais barato, claro. A seção da música latina com mais hits e colaboração entre artistas. Isso também é uma previsão do ano passado, que não se concretizou, pelo menos não do jeito que tinha sido previsto. E aí eu coloco o meu porquê que eu acho que isso não se concretizou. É complicado a gente chamar uma música de latina, sabe? Eu não gosto muito desse termo, porque o que é uma música latina? Pô, quando você pega um João Gilberto, por exemplo, você pega uma Anitta, por exemplo. Ela é chamada de música latina, mas de repente um Paralamas da música latina? Sabe? É complicado.
Aliás, é aquele negócio, né? Você pega, por exemplo, a Shakira, que fazia música latina e hoje não faz.
Exato, porra, então eu acho que definir música latina é uma coisa complicada. Eu entendo o rótulo, né, que servia muito pra agrupar banda e artista que cantava em espanhol e fazia música pop, fazia new age, essas coisas.
Ou pra agrupar ritmos assim, mais característicos, né, tipo cumbia, alguma coisa assim, né.
Sim, cumbia, mambo, essas coisas viravam tudo música latina, que não eram músicas de branco americano. E eu acho complicado porque, por exemplo, tem agora uma artista, me fugiu o nome dela, se você lembrar, você lembra, que é americana e ela decidiu gravar um beat funk carioca. E eu não lembro o nome da artista, eu não lembro o nome dela. Mas ela decidiu gravar um disco de funk carioca. Por quê? Porque é uma coisa que tá estourada no mundo todo. É só no Brasil que o pessoal acha que é só que é música de bandido.
Ah, pra... mas é estourado no Brasil, não é por... Independente de estigma, qualquer coisa, é estourado no Brasil. É que ainda tem o embate ali com o sertanejo, né? Com o sertanejo do agropop, né?
É. Que, inclusive, você viu que tem um novo artista de sertanejo que agora tá virando hit e o cara só fala de carro nas músicas?
Não vi.
Cara, ele parece o Bossa, o jeito dele cantar. É muito, muito tosco. É muito, muito tosco.
Ah, cara. Não, de bagulho tosco, eu tava lembrando agora. Eu tava falando com um carinha que trabalha comigo. Que é molecada, né? Tipo, 20 e poucos anos. Que tava passando assim no Instagram. Aí vem aquela música lá que o cara fala, que tipo um funk. Só que é o cara falando que mama o outro no Civic, cara.
Esse cara, velho.
Falando, pô. Hã?
É, então, esse cara de mamar.
Não, mas esse aí é sertanejo?
É que eles não chamam de sertanejo, não, não é sertanejo funk.
Nossa. Cara, depois daquela mistura de hardcore com sertanejo que os caras inventaram, né?
Não, o hardnejo acertar core.
Nossa. Não, cara, mas. E esse aí foi foda. Eu falei, porra, isso aqui que vocês ouvem, olha que merda.
O pior é que assim, essa música nem pra ser engraçada, ela presta, meu.
Não, é, porque, mano, nada a ver, cara.
Puta. Mas podia ser pior, cara. Uma coisa que tá bombando nos países de índole ariana, vulgo Ucrânia, é aquelas mocinhas fazendo funk de branco, né? Tipo a... Fugiu o nome daquela moça lá do Jefferson Caminhões. A Kineshan.
Ah, Kineshan.
Kineshan fazendo funk. Assim, cara, é muito ruim. Mas assim, é ruim no nível do mau gosto. A Bibi Baby Doll. E estão estourando na Ucrânia. E assim, cara, sabe o que me incomoda? É, passando assim no Instagram, né? Tem as menininhas que põem essas músicas aí, que falam sobre dar. Não que eu vejo problema disso daí, não, cara. Tá? Eu acho que a letra é o menor dos problemas pra mim, é isso. O problema é que antes você pegava uma coisa, tipo, lá, tá, te quebra-barrar. Pô, aquilo é muito legal de você ouvir, porque aquilo é esculachadaço. Porra, você pega lá.
MC também. Carol.
MC Carol, obrigado, tava tentando lembrar MC Carol. Pô, cara, tá certo, ela tem música de conscientização, tá, mas, pô, você pega Jorginho, pega 12, meu, que vou matar esse filho da puta, porra, mano. Ou tô usando crack, mano, não tem como você não achar aquilo foda, mano. A ideia é muito legal. Aí, de repente, você pega as minas, vão pegar no embalo e. Alguma coisa ali parece muito forçada pra mim. Não é legal. Porque, tudo bem, eu sei que elas não se levam a sério. E eu acho que faz muito sentido. Mas eu fui escutar, são três meninas que gravam ali com. Que eu descobri, inclusive, graças a ela, que existe um gênero no funk em São Paulo, chamado funk automotivo.
Nossa.
Que por que chama funk automotivo? Porque é funk pra tocar em carro de som. Sabe, o cara vai lá.
Tocar no. Naquelas. O cara pega a picape ali e coloca.
É, coloca exatamente.
Um monte de alto-falante. Aí o cara coloca três vezes o valor da FIP do carro do cara, é o que ele tem de alto-falante na caçamba.
Não, o cara acaba com o porta-malas pra colocar um sistema de som 7.1. Fudido.
Nossa.
Não tem porta-mala, inclusive gastou mais no sistema de som do que no carro. É, por aí.
É, que tem música fazendo paredão, né? Porque, tipo, não é só a questão de você ter a caçamba. As caixas levantam, né?
Sim.
Faz uma parede, justamente.
Sim, eu já vi isso. E assim, é um trabalho de engenharia foda, cara. O cara que faz isso daí merece parabéns. Primeiro porque tem que ser muito bom pra você perder o porta-malas pra isso. Mas é foda, cara.
Não é porta-malas. O cara faz isso no. O cara pega picape, tipo, pega a saveira.
Não. Tem gente que usa.
Saveira, essas coisas.
Tem gente que usa o porta-malas inteiro.
Tem cara que pega o porta-malas, mas tipo, tem um cara que pega a caçamba de picape. Essas picapinhas pequenas, coloca e levanta, sabe?
E por isso que é chamado de funk automotivo, né? E assim, eu escutei, uma menina é a Kineshan que tá fazendo, outra. É tudo um nome assim meio infantilizado. Kineshan, a Luli, alguma coisa, e tem mais uma. E a Bibi Baby Doll. São três meninas que falam. Acho que tem uma quarta também, mas eu não ouvi. Se você não tivesse escrito que é o nome delas, você não consegue diferenciar pela voz. E eu acho isso um problema. Porque, cara, elas falando não tem a mesma voz. Você percebe que são vozes diferentes.
É, só que aí o cara vai editar ali, vai arrumar.
É, exato. Fica artificial, né? Fica artificial, fica muito parecida. Sem contar que ela força uma voz muito infantil. O que também eu acho tenso isso. Mas tudo bem, eu não critico fetiche. O problema é que é tudo muito parecido. E depois, tudo bem, a Zena falando que quer dar, que tá com a chota pegando fogo, é coisa por aí. Esse eu acho que é a única parte boa da música. Mas assim, é complicado. Então, e isso daí não é considerado música latina. Olha que coisa. Isso não é considerado. E vai, fale a última previsão antes de irmos para o próximo veículo.
A evolução do streaming com novas plataformas, recursos e algoritmos que atendem às preferências e hábitos dos ouvintes.
Eu acho que não rola. Eu acho que não rola.
Também não, porque a gente viu, inclusive, algumas plataformas que iam surgindo, igual aquela do... Caralho, do rapper lá.
O Tidal?
Não, é. Que falaram e tal, mas tipo, hoje a gente nem ouve falar tanto, ainda deve continuar, mas...
Não, o Tidal tá firme e forte. É uma boa plataforma, inclusive, sim, o Tidal. O problema é, sendo bem franco, ninguém vai competir com o Spotify. Ninguém consegue. É. E é uma série de razões pra isso. Primeiro, Spotify não é só música hoje. Os caras foram muito malandro de começar a pegar os podcasts pra si. Hoje, por exemplo, é muito difícil alguém ouvir podcast sem ser pelo Spotify.
Sim.
O Deezer é uma bosta pra você colocar seu podcast. É difícil, não consegue gerenciar o feed. Tanto que o Groundcast aparece duas vezes. Se você ouve a gente pelo Deezer, fica de olho porque aparece dois feeds diferentes.
Ouve duas vezes também, né?
Não. E pior que um dos feeds não tá com todos os programas. É isso que é o pior. O Google Podcast também não vingou. Então, quer dizer, o Spotify concentra os podcasts, tem produção exclusiva de podcast. Os caras têm um acervo musical que é igual aos outros. Faz a estimativa de que o YouTube Music tem mais músicas. Mas na prática, do que as pessoas acabam ouvindo, o Spotify dá conta, na maior parte das pessoas.
Sim.
Na maior parte. E tem uma coisa que a Apple investe muito e ainda não conseguiu deslanchar, que o Spotify conseguiu, que é a questão da personalização. Não dá, cara. Eu já usei Apple Music, é muito bom. Eles têm uns programas com curadoria muito foda. Mas jamais, cara. A Apple Music jamais vai chegar perto do grau de sofisticação que o Spotify tem. O Spotify, se você estiver deixando as músicas tocando, acabar a tua playlist e você deixar pra continuar tocando, ele vai te, muito provavelmente ele vai te indicar alguma banda que você gosta. Então é muito difícil. O algoritmo do Spotify não te dá algo que você goste. É claro, ele não é 100%, tá? Ele falha como qualquer algoritmo. Mas
é, porque é igual, por exemplo, ele chega naquelas novidades da semana e coloca coisas que você já ouviu. Ou de bandas que você já ouviu, entendeu?
Sim, isso tem acontecido comigo bastante agora. Mas eu acho legal, porque às vezes eu não lembrava que eu já ouvia aquela banda, mas eu concordo. Antigamente era tudo novo no radar de novidade, no Release Radar. Hoje não, hoje eu pego meu Release Radar, metade é coisa que eu já tenho adicionado, inclusive. Porque eu tenho o costume de, eu gosto da banda, da música, eu vou lá e coloco no favoritos. Porque é uma forma de, quando você lançar alguma coisa, eu posso lembrar que eu ouvi aquela banda, tanto que às vezes que eu tô no Release Radar, eu gosto, puta, essa banda aqui é legal, deixa eu adicionar, eu já tinha adicionado antes. Então isso eles estão perdendo um pouco a mão. Mas você pega a parte de lançamentos, cara, se você curte bastante banda que nem eu, hoje eu fui colocar na playlist que vocês estão ouvindo, é o meu lançamento da semana, né? Só pra vocês terem uma ideia, deixa eu até abrir aqui, pra vocês verem como que é monstruoso o negócio do radar de novidades, né? O meu radar de novidades tem 16 horas de música. Aqui eu não consigo saber quantas faixas tem, mas eu fui fazer a conversão aqui pro Deezer pra poder colocar pra vocês, né? Pra poder puxar pelo Virtual DJ. Deu mais de 200 músicas. Mas por que meu release radar é tão grande? Porque eu curto muita banda. Então, de repente, você tem Ó, pra vocês verem como que é variado isso aqui, ó. Tem uma música do Sokoni Maru, que é uma banda de pop com math rock. Tenta imaginar, César, aquele pop idol com um vocalzinho bem agudinho e o cara que toca guitarra estilo o pessoal do... dos...
do Tricô. Cê,
do Tricô, mas mais complexo ainda, mais complexo. O cara é mais braço. É foda. E logo em seguida, eu tenho uma música da Dor. E depois de uma e também tem uma música de uma banda de Portugal chamada Capitão Fausto, que é comparada, e eu acho que uma comparação muito sem vergonha, ao Los Hermanos, chamado Los Hermanos Portugueses.
Nossa, coitados.
Coitado mesmo, porque eu acho uma banda boa.
Não, é coitado, se você comparado com Los Hermanos, é, cara, não sei que você mereça, você é coitado mesmo.
Não, e ainda tem uma música do Queen Barreiros, que é um cara que tem música pimba que fala de sacanagem, ou seja, eu tenho muita banda adicionada, então inevitavelmente cai alguma música aqui e o meu número de tempo vai ser muito alto de música pra ouvir. Então dificilmente você vai ter um serviço que atenda desse jeito como o Spotify me atende. Eu já usei Deezer, já usei Apple Music, só não usei o Tidal. Desse serviço que nós temos aqui no Brasil, só o Tidal que eu não usei ainda.
É, que eu acho que uma coisa que o Spotify podia melhorar na questão dos homônimos, né? Que isso enche o saco.
Mas você sabe que isso é um problema que toda plataforma de streaming tem, não é só no Spotify. O Deezer tem um problema muito parecido. Porque o que acontece? Uma coisa que o... tipo, dá pra consertar, mas a partir você tem que consertar isso. Se você pega, por exemplo, nem algo que eu vi, eu fiquei assim muito puto. Quando colocou a música nova do Goblin. Pô, legal, cara. Goblin, pô. A banda de prog italiana fodida. Vou ouvir um black metal ruim. Pô, mano, se ainda fosse Goblin tocando músicas do Goblin fazendo black metal, tem que ser interessante, mas não. É um grupo de black metal ruim. Então, não dá, cara, não dá. Mas enfim, eu acho que não vai surgir novas plataformas de streaming, não, cara. De verdade, eu acho que o streaming vai continuar com medos de players, falando no linguajar Faria Limer. E a tendência é que o Spotify continue grande. O YouTube Music não vai crescer muito mais que isso, porque as pessoas não associam o YouTube com música, associam com vídeo.
É, quem vai pagar, paga porque quer ver vídeo sem propaganda.
É, até porque exclusivo também ele já não tem mais. Então é isso, é. Eu não acho que vai surgir. Aí, o Melodyne também colocou algumas previsões. Eu acho que algumas previsões daqui são bem mais interessantes. A primeira do Melodyne é que nós vamos ter composição por inteligência artificial, que vai analisar o que as pessoas gostam e a partir dali elaborar uma música nova. Eu acho que isso é bem possível de acontecer. Eu não acho que este ano, tá? Este ano eu ainda acho que não. Mas eu não duvido de começar a surgir, porque já existe geração de música. Inclusive, eu testei. Eu pedi pro cara me fazer uma versão pop idol do Mersbo e eu fiquei preocupado, porque eu achei que era uma boa ideia e eu faria se eu tivesse capacidade técnica pra isso. E tu, o que você acha, César?
Ah, cara, é bem provável, porque com a evolução das ferramentas, inclusive, o fato de dessas entradas justamente vai aprimorando a capacidade da ferramenta, né? É que assim, tem muita coisa que ainda não faz, né? Por exemplo, eu achei muito engraçado, eu tava vendo um vídeo do cara que ele chegava pro ChatGPT e falava, cara, eu quero uma tigela de ramen. Aí mostrava, falava, cara, mas eu quero ser ervilha. Aí ele fazia tudo ali, tipo, o cara fica um tempão lá pedindo e tal, falando. Uma porra do negócio não consegue tirar a porra da ervilha.
Pois é. Não, é a inteligência artificial. Eu vi isso acontecer. Na verdade, isso não foi no ChatGPT, foi no Midjourney que aconteceu isso. Foi no Midjourney.
E foi engraçado porque, tipo, vai. E tipo, ah, não, mas tira a ervilha. Aí vai lá. Aí, ah, não, tá vendo aí, ó, isso aí, cenoura e tal. Ó, quero só isso. Aí vai e ainda tem cenoura e ervilha. E, porra, é muito engraçado.
Não, e sem contar que os modelos de inteligência artificial, eles estouram uma hora. Chega uma hora que eles não aguentam, eles entram sobrecarga. E aí começa a gerar um resultado muito bosta. Eu testei isso uma vez com o ChatGPT, porque é uma, assim, eu uso muito alguns sites de inteligência artificial para poder resumir texto muito grande, né? Para fazer pauta. Mas, cara, eu não vou pegar um texto que eu já li de 10, 15 páginas e resumir. Eu peço pro leitor de inteligência artificial pegar lá os pontos e ok. Chega uma hora que ele tá falando coisa que não tá escrito no texto que eu deixei como referência. Então, ele sobrecarrega muito. E o foda é que, assim, embora o de escrita já seja possível você fazer uma escrita bastante convincente, pra escrita a questão de estilo pesa muito. É muito fácil perceber quando uma escrita é feita por IA. O desenho não. O desenho, se a pessoa não for muito, muito apegada a detalhes, hoje você já não percebe tanto que foi IA. E então, o público também nem liga, tá? Uma coisa que os artistas agora estão começando a entender, que eu falo que é sempre assim, quando a gente vai brigar com algo como a IA, que vai trazer muitos problemas, inclusive, não é dizendo, ah, eu sou contra IA, foda-se IA, não é assim. Até porque a IA vai ser usada, ela tá aí. Todo mundo deixa de usar. Porque você vai ficar sem emprego. É a realidade, cara. É meio cruel falar isso, mas você não vai fazer a pessoa não usar a inteligência artificial porque você, de repente, tá reclamando que você não quer perder seu emprego. O que eu acho injusto pra caramba perder emprego por causa de IA. Eu acho super foda. Mas não é isso. Você tem que começar a reclamar de coisas que realmente são sérias, que nem... A Veja publicou uma capa feita por IA. Não sei se você viu a capa da Veja dessa semana.
Não vi.
É, deixa eu ver se eu acho a capa da Veja dessa semana, só pra poder te mostrar.
Deixa eu ver aqui.
Porque é o tipo de coisa, cara, que eu acho, assim, abominável. E não tem nada a ver com, vamos dizer assim, deixa eu... Pena que aqui, puta, a imagem tá uma bosta, cara. Eu peço essa semana e o cara não me dá. Eu tenho que pedir na última semana pra você me dar. Ah, agora achei.
Deixa eu ver aqui. Achei um link que tem.
Primeiro que é uma capa nitidamente. Você percebe que foi feito por IA. Você conseguiu achar a capa?
Deixa eu ver se consigo abrir ela inteira.
Porque, mas assim, deixa eu ver se eu acho em tamanho grande isso aqui. Se eu não achar, precisa você entrar no site da Veja.
Nossa, o cara parece que é feito de borracha.
Então, mas você percebe que o problema não é a IA nesse caso. Olha só. Olha a chamada. Vê se não tem alguma coisa errada nessa chamada. Eu acho que é assim. Quando a Veja, a gente sabe que já é um veículo jornalístico que não presta muito. Me deixa muito puto quando eu vejo eles assumirem discurso de Red Pill.
Uhum.
Sabe, porque agora a ameaça da cultura woke, não sei o que, cara, a maior parte do pessoal negro, gay e tudo mais, o cara tá mais preocupado em viver primeiro. Essas coisas do pessoal, da cultura da lacração, é uma coisa muito minúscula, gente. É muito minúscula, é muito restrita à classe média. Não é uma coisa que afeta a maior... Você acha que a pessoa que está assistindo Jornal Nacional está preocupada com lacração? Sabe, é um discurso meio facho isso aí. E é isso que você tem que começar a perceber. Depende do seu tipo de inteligência artificial para poder propagar esse discurso bosta.
É, que é aquele negócio igual aquela IA que tinha... Acho que era o bot da Microsoft, que os caras fecharam porque ela começou a... Os caras começaram a fazer as entradas lá. Começou a falar as coisas racistas lá também.
Exato, cara, exato. Então, e o meu, minha maior preocupação é, de repente, você começar a usar a IA pra cometer crime. E crime é foda, porque ó, agora a OpenAI, né, que é a empresa do ChatGPT, lançou uma coisa que produz vídeo por prompt. Não que já não existia isso, tá? O Canva faz isso, por exemplo. Só que o deles, o nível de detalhe é muito alto. Sabe? Assim, tudo bem, você percebe que é falso. Mas ele tá muito bom para um gerador de vídeo, sabe? Muito bom. Sim. Então essa coisa de IA vai ser foda. Próxima previsão,
César. Tem um monte de gente cometendo crime com isso, né?
Com certeza.
fazendo videochamada fake, né?
Próxima previsão, César. Leia e diga o que você acha.
A explosão dos concertos virtuais em realidade virtual que nos transportam para o assento da primeira fila no show do nosso artista favorito. Isso aí já é uma coisa que já fizeram antes e não deu certo. É, que agora tem aquela nova aposta do óculos da Apple, né? Que tem uma galera que tá usando aí, se empolgando muito, usando principalmente na rua, né?
O que eu acho perigoso, viu? Acho perigoso.
É que assim, que em tese, ele ainda mostra um pouco ali da realidade, mas sei lá, é muito estranho, cara.
Não, ele vira uma espécie de realidade aumentada. O que uma hora ele teria que acontecer. Já existe tecnologia para isso.
O Google Glass era isso, só que decidiram deixar algo restrito ali para aplicações tipo científicas, comerciais, né?
Não, a verdade é que comercialmente ele não era viável. Ele flopou porque não era viável. Era muito caro para produzir. E era uma telinha que mostrava só umas informações. Era um óculos bem pequenininho. Eu sei porque eu usei.
É interessante, né, cara? Tipo, você tá andando assim, você gravar alguma coisa, sei lá.
Não, aí então, e o que também é um problema. Um dos problemas que pode acontecer é você, de repente, perder completamente a noção de privacidade. Você vira um camera maker. Então, assim, o problema que eu vejo nisso daí é que a realidade virtual é uma coisa que cognitivamente nos sobrecarrega muito. Eu tenho um amigo meu que trabalha numa empresa grande de comunicação e ele foi fazer reunião no Meta, sabe, no metaverso. Ele não aguentou 20 minutos ali, sabe? Então eu acho que é muito difícil show em realidade virtual. Acho muito difícil isso acontecer. Muito, muito, muito difícil. Porque nós temos tecnologia para isso, mas o nosso corpo não vai aguentar. É que nem vocês imaginarem que tem uma TV colada na tua cara e ela fica o tempo todo te mandando imagem. Você não desliga o teu corpo da realidade. Então, é muito cansativo. Se hoje as pessoas nem têm paciência de assistir televisão, o que dirá você assistir um show numa tela? Sabe, eu acho que é furada. Eu acho furadíssima isso. Isso não vai rolar. Pelo menos não agora. O óculos da Apple, se ele empolgar, se não for mais um daqueles dispositivos que eles vão lançar e vão aposentar, aí já dá pra começar a pensar um pouco nisso. Porque se a Apple faz, logo, logo surge os imitadores da China que vão fazer num preço mais acessível. Aí, nós temos a utilização do blockchain para distribuição de royalties. Cara, eu acho que isso dá muita merda. Porque, assim, um grande problema do streaming hoje é a péssima remuneração que ele dá aos artistas. Assim, é péssimo. E agora que o Spotify vai... Assim como o Deezer já faz, você só vai conseguir receber se você tiver, no mínimo, 1.000 execuções no ano. Se você não tiver isso, você não tem direito a captar dinheiro. O que já mostra uma coisa que eu acho, assim, muito triste. Muito artista menor, o que eu me incluo também, vai deixar de receber os pingadinhos ali por mês. Não que o Spotify me desse muito dinheiro. O TikTok e o YouTube não é dinheiro, por incrível que pareça. Eu ganho mais com eles, então o patrão ficava pior nesse sentido. Então, assim, o grande problema que eu vejo é que o blockchain, ele não é ecologicamente viável, ele é muito danoso, ainda mais para a quantidade de transação que você vai ter que fazer. É muita transação para valer a pena, sabe? Banco está fazendo essa criptografia, mas banco, você não vai ter um crescimento de 15%, 20% de acesso de uma vez só. O de música...
É que banco você tem volume já, né?
Exato, o banco já tem uma projeção para isso. Agora, a música não, cara. A música não depende de você colocar uma senha, você validar uma coisa. A música depende do cara estar ouvindo. E com isso você vai segurar a fração de centavo para pagar o cara via blockchain. Eu acho meio foda isso. Você, velho, que é mais entendido disso. O que você acha?
Cara, não sei. Porque, tipo... É um negócio que vai acabar meio que... Ah, vão acabar criando uma cripto, alguma coisa para isso. Vai ser uma merda. Então... E no final o artista vai continuar ganhando a merreca.
Exato, só que agora vai ter que arcar com custo do próprio blockchain, porque o blockchain também tem custos. Ele não é de graça. Ele também tem custos. Então fica foda isso. Próximo, César.
A personalização das playlists baseada no nosso humor, atividades e preferências, criadas por algoritmos que nos conhecem bem. E que eu acho que isso, na verdade, já
acontece.
Acontece, só que num nível um pouco...
rudimentar.
Não nesse nível de detalhe, né? Porque é igual aquele negócio, você vai lá, você cria uma playlist ali, você junta alguma quantidade de bandas, de repente vem lá a plataforma e fala, pô, essa playlist é parecida com isso aqui.
Cara, mas agora o Spotify tem um esquema que eu acho muito foda. E eu descobri faz uns 6 meses. Eu sou um cara que gosta muito de pegar um estilo muito bizarro, por exemplo, eu digito math rock. Se eu digitar math rock, o Spotify me cria uma playlist de math rock, com base no que eu já escutei do estilo. Isso eu acho genial. Porque não existe uma playlist de math rock, mas vai existir pra mim se eu digitar. Com as coisas que eu escuto de math rock, tanto que, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui, se você tiver com o seu celular, dá pra gente fazer esse teste aqui também. Eu vou digitar post-metal, e você também digita isso. Vê se aparece uma playlist do Spotify chamada Post-Metal Mix.
Tudo junto ou separado?
Tanto faz. Procura uma, aí você vê se aparece uma chamada Post-Metal Mix.
Tem aqui.
Qual a primeira banda que aparece pra você nessa playlist?
The Ocean.
Pois é, pra mim aparece o Mol com a música Lambda. Ó, olha que louco. Ó, só pra você ver, cara. Ó. Vê se a sua playlist Post-Metal Mix parece com a minha, ó.
Não sei porque ele não carregou a imagem aqui, mas...
Então, mas tá escrito Post-Metal Mix, né?
Uhum.
Aí você percebe, essa é a sua playlist de Post-Metal contra a minha playlist de Post-Metal. As músicas não são iguais, e eu acho isso muito foda, cara. Agora escuto, feita para Fábio Melo. Agora, por exemplo, se eu colocar J-Pop, que é uma coisa que eu não escuto, pra mim não vai aparecer nenhuma J-Pop Mix. Esse pra você. Não, aparece, pior que aparece. Mix J-Pop. Esse aparece pra você.
Aparece.
Detalhe, eu não escuto J-Pop. Qual a primeira banda que aparece pra você?
M Revolution.
Pra mim aparece Dios, que é uma banda que eu não conheço. E a terceira banda é o Tricô. Aliás, não tem quase nada de pop. É tudo música experimental, math rock.
Aliás, tem X-Japan aqui.
Pois é. Pra mim aparece, por exemplo, ó, parece Ricardo Hurtado, mas eu nunca escutei música dela. Parece Mass of the Fermenting Dregs, que é uma banda de post-rock. Parece o Ling Tosit Sigur, que é uma banda de pop. Ou math rock. Então quer dizer, já tem essas playlists baseadas em estilo no Spotify.
Marty Friedman.
Mas sabe por que o Marty Friedman morou no Japão, né, cara? E ele faz pop, por incrível que pareça, ele faz pop no Japão. É muito bizarro imaginar isso, mas sim. No caso do Marty Friedman até faz sentido. Mas você percebe? Já temos isso. Quer ver? Só pra gente poder chutar o pó da barraca, eu vou colocar aqui hair metal. Puta, aqui é um estilo que eu acho meio paia. Provavelmente hair metal no... Ó, no, tem 80s hair metal.
Sim.
Ô, pô, meu, tá bom, cara. Primeira banda é Loudness.
Que ose.
Aí temos Loudness, Twisted Sister e Thor, cara. Puta, Thor é aquela banda que a gente vê aquele disco horroroso, aquela capa horrorosa.
Ozzy, Jill, Queensryche, Judas Priest.
Queensryche apareceu pra mim também.
Sabotage.
Sweet Sister Mary. Qual que apareceu pra você do Queensryche?
Evolution Calling.
Pô, já é uma música melhor, cara. Tudo bem que as duas são Thor. Do Open Magic Crime, mas eu acho a Revolution muito melhor.
Ó, Danzig, Iron Maiden, AC/DC.
Pois
aí
é.
Agora a primeira, Twisted Sister.
Twisted Sister pra mim parece I Am Me. Qual que parece pra você?
Não. Parece SMF do Stenhang.
É, que nada menos. Então você percebe, o Spotify, claro, o Spotify não segue dar um grau de refinamento, porque aí é um problema de que taguei as músicas pra eles.
Uhum.
Mas ele já consegue montar uma playlist que assim, faz sentido pro meu gosto,
é,
sabe?
Mas ele puxa aqui, ó. Aí vem Quiet Riot, Skid Row,
okay.
Wasp.
Ok, também. Mas assim, pro Cinderella. Meu gosto musical, essas playlists, se eu procurar, fazem muito sentido. Eu acredito que pra você uma boa parte faz sentido pro que você escuta. Porque pra mim faz muito, muito sentido. Se eu colocar. Aliás, vamos procurar Synthwave, César, que é uma coisa que eu sei que você escutou bastante durante um tempo. Que eu tenho. Que eu sei como eu. Qual provavelmente vai ser o meu Synthwave. Ó. Synthwave Mix. Vamos lá.
Cadê?
Pô, oh, meu. O meu parece Twin Tribes, cara, que é uma banda de Gothic Rock. Olha.
Hollywood Burns.
Tá, o teu tá mais caro que Synthwave.
David Hasselhoff. É, tem umas
músicas que entra, mas ele entra. Mas ele entra. O pior é que ele entra.
Sim.
O pior é que ele entra. Por mais estranho que pareça, ele entra.
É, basicamente que tem várias músicas da trilha sonora do Kung Fury.
Então. Pra mim, não apareceu nenhuma até agora de Synthwave. Mas apareceu bandas que, pro meu gosto, fazem muito sentido. Sabe? E eu acho engraçado porque é justamente isso. O Spotify já consegue prever um pouco isso. É claro que com o tempo esses algoritmos, as informações que a gente vai alimentando esses serviços vão melhorando. E, por exemplo, essa playlist minha de Synthwave não tem Synthwave. A pessoa tem. Mas por quê? Porque você escuta muito mais Synthwave do que eu. Eu escuto 3-4 artistas no máximo. Então, isso já existe e eu acho muito bacana essa coisa da personalização. É, aí vamos ter também essa estabilidade na produção musical, né? Que essa defesa da causa verde, estúdio sustentável, que eu não sei exatamente o que seria estúdio sustentável. Só que assim, cara, isso é mais velho do que tudo. Pô, essa preocupação, sim, ambiental, Bob Dylan foi um grande. Assim,
década de 80, né?
Década de 80. Começa da década de 90, com a Rio 92. Lá com o evento da Eco 92. Então, o que eu acho que vai acontecer é que agora é o seguinte: estúdio, ele precisa se manter e ser sustentável. Dependendo do que você faz, é uma forma de você economizar uma baita de uma grana. Então, de repente, você começar a usar energia solar no lugar de usar energia elétrica convencional, é você começar a pegar materiais que podem ser reciclados, você comprar equipamento mais antigo em vez de comprar equipamento novo. Inclusive, tem estúdio que é só com equipamento vintage, e é caro pra caramba você gravar.
Mas bem que equipamento antigo é uma tendência que já tem muito tempo, né?
Sim.
Tipo, quer queira, quer não. Sempre o que o cara assim que tem o estúdio buscava era ter um equipamento aí, mas um equipamento antigo, né? O cara tem lá um amplificador, o cara quer ter um Marshall, um JCM 800, alguma coisa assim.
Não, aí você vai atrás dos amplificadores vintage, né? Muito antes do Marshall, você vai atrás do Sun, você vai atrás de gabinetes que não se fabricou mais, sintetizadores tipo Moog. Porque essa coisa vintage, para o estúdio é legal como marca de distinção. Porque hoje tudo isso você faz com plugin. E o plugin funciona muito bem, tá? O plugin funciona que é uma maravilha. Mas e você dizer, olha, eu gravei com o equipamento tal, eu gravei com um órgão do século XVI. Que nem a Anna Van Haushoff gravou o disco dela tocando num órgão do século XVI, dentro de uma igreja. Eu não precisava fazer isso. Um plugin faz um som muito parecido, mas só quando você dizer, eu toquei ali, já é algo que. Essa coisa do físico, do vintage, do reaproveitamento vai ter muito. Eu também acho que vai ter muito. Leia a última previsão, César.
A quebra das regras dos gêneros musicais com sons que se fundem e criam algo totalmente novo, inspirados em todas as partes do mundo.
Eu não acho que vai rolar.
Isso aí a gente falou um pouco, mas assim, vai ter artista que vai ter um som assim, mais ou menos, um som diferente, mas de ter som assim, baseado em todas as partes do mundo é...
Não, eu acho que não rola, porque mais uma vez, no underground até vai rolar um pouco isso, mas o artista médio, grande, não pode arriscar, né, cara?
O Iron Maiden não vai pegar um shamisen e colocar lá pra tocar, uma cítara.
Embora se pusesse, seria muito bom, cara, porra.
Não, mas não vai.
Não vai. Ironicamente, é mais fácil o Metallica fazer isso do que o Iron Maiden.
Ah, e pra você ver, né? Que o Beatles fez isso e o Iron Maiden não faz uma coisa dessas.
Pois é. Os Beatles fizeram, o Creator fez isso também. Pô, o Nightwish, o guitarrista do Creator foi tocar cítara no disco do Nightwish. Porra, cara. Nightwish é uma banda média, que pode arriscar também. Não arrisca, mas pode. Aí, vamos pro Global News. Esse daqui, essa é uma previsão que eu acho assim, é uma previsão que é um porto seguro, um clichêzão do caralho, né? Diz que a fragmentação da música, pelo menos consiste sobre o que é bom e o que é grande. Isso acontece principalmente porque hoje nós estamos passando por uma época que as pessoas estão redescobrindo bandas antigas. Na verdade, não é que passando por uma época. Nós passamos por isso quando a gente era mais jovem, na época, e esses mais jovens estão passando por isso também. Descobri que eles têm bandas boas fora do pop. Tanto que é por isso que você vai ver músicas antigas ganhando uma puta divulgação por conta do TikTok. Então, é uma tendência assim. Ela é cíclica. Os jovens começam muito imersos em música nova, mas chega uma hora que aquilo cansa, porque é aí que o papel do pop ele é foda. O pop não é feito pra você, pra durar. O pop não vai durar 20, 30, 40 anos, se não for por marketing. Eu pego muito como exemplo a Madonna e o Michael Jackson. Depois deles, pouquíssimos artistas do pop, depois deles, conseguiram produzir músicas que são cantadas até hoje. Pô, Britney Spears foi um grande sucesso na virada pro século, pros anos 2000. O que sobrou dela?
O Backstreet Boys que volta pra fazer turnê dos discos antigos.
Exato. Backstreet Boys. Não tem, cara, não tem. O pop, ele é muito descartável. Você não tem. Os grandes artistas do pop, eles já não são mais os grandes artistas do pop como eram antes, embora ainda continuem enormes. Então você não vai ter mais aquelas músicas que são marcantes. E o que o jovem vai procurar depois de um tempo são as músicas mais marcantes. Então de repente ele escuta um rock dos anos 70 e vai achar aquilo do caralho. Eu descobri uma música de prog psicodélico por causa do TikTok. Tem uma música que é My Girlfriend is a Witch, eu descobri por causa do TikTok. E aí eu descobri que isso fez a procura pela banda aumentar muito nos streamings. Então você, dono de banda, não menospreze o jovem de fazer vídeo de dancinha com a sua música no TikTok. Pode ser que as pessoas descubram sua banda por causa disso. Não é? E você, César? Continua a próxima previsão.
A distorção dos algoritmos que nos empurram para coisas que são facilmente monetizadas em vez de satisfazerem as nossas necessidades. Acho que isso é muito no YouTube, cara.
Não, Spotify acontece. Eu descobri a Fox Salema que teve a denúncia. Você pode pagar para robô subir seu impulsionamento na plataforma. A Anitta parece que fez isso, pessoal.
Ah, igual a rede social.
Você consegue impulsionar. Então, assim, o problema do algoritmo é que se você for um cara que escuta qualquer coisa dentro da média, o algoritmo te empurra muito essas coisas que você não quer ouvir. O que me salva um pouquinho desse algoritmo, embora não me salvou completamente não, tá? Eu já tive muito problema com ele também. É que a boa parte do que eu escuto não tá dentro do espectro de bandas médias que o pessoal fora do mainstream gosta. Porque, mas tem uma época o Spotify, toda a playlist que ele montava, ele tentava me empurrar uma música da Ed Sheeran. E eu ia lá e bloqueava a música. Acontece, eles tentaram empurrar pra mim. É claro que tem outras maneiras.
Isso que eu acho foda, porque eu acho que deveria dar pra bloquear artista.
Então, eu também acho. Que nem, ó, eu tô pegando aqui na página inicial do meu Spotify. É, se eu pegar tudo que eles me indicam, não tem nada de música inicial. Ó, só essa aqui, ó. Aí você começa a ir nas avacalhações. Ô Sabadeira. Primeira playlist é playlist de pagode.
É, porque eles pegam playlist de questão de localidade, né?
Sim, mas aqui não tem nenhuma playlist que eu escutaria. Sabe? Ó,
Potência Sertaneja. Puta que pariu.
Provavelmente você vai ouvir isso daí e vai ficar 10 pontos mais burro. Ó, pior que eu falo, ele me indica o Chester Wolf. Eu acho a música dando porra, mas eu gosto de partir especial. Ele me indica o Chester Wolf. Mas as minhas indicações até que são ok. É só uma coisa ou outra que o Spotify às vezes me sacaneia. Mas se, por exemplo, como é o teu caso, você que escuta mais coisas dentro do espectro normal da música, você vai ter muito mais banda bosta indicada pra você, não vai?
Olha lá, por exemplo, tem uma sessão aqui que é o Sábado. Aí vem Pagodeira.
É o mesmo que o meu, Pagodeira.
Vem a playlist que amplifica, que é da Ludmilla, Mão de Merda. Hot Hits Brasil, Mão de Merda também.
Mas o Pagodeira me pegou, cara. Porra, mano. Eu nunca escutei pagode nem no YouTube, cara. E ele pegou aqui pra me indicar uma playlist de pagode. Aí, continuando. Aqui, na verdade, eu vou até pular esse, porque é o impacto do TikTok, porque eu já comentei um pouco sobre isso. E a gente sabe que é verdade. Agora vamos pegar Nostalgia da Música. Isso eu tenho certeza que vai pegar esse ano. Isso eu tenho certeza. Por quê? Cara, tá tendo muita tour de despedida. Tanto despedida do Kiss, tour de despedida do Sepultura, o show de despedida do Ozzy, porque o cara não aguenta mais. Acho que o Scorpions também tá nesse processo de tour de despedida, não tô lembrado. Eu acho que ele tá no tour de despedida. E por que eu acho que isso vai ser uma tendência mesmo? Ah, cara, tudo bem, tem aquela coisa do artista, ver pela música, mas os caras tão quase tudo beirando os 80 anos. Não dá, cara, não dá. É só ver o show do Iron Maiden. Pô, foi um puta de um show legal, mas você percebe que os caras tão cansando. Sabe, não dá pra você fazer uma turnê de 200 dias, que o Iron Maiden faz. Então, vai ter muita tour de despedida porque os artistas estão cansados. E eles querem se aposentar com um bom pé de meia. É só você ver o show de Sepultura. Que até hoje eu não sei por que os cornos não colocaram um show no estádio. Os caras marcaram 3 shows extras porque os ingressos acabaram. Claro que acabaram, mano. Último show de Sepultura. Quem que vai querer ver? Eu quero ver o último show de Sepultura.
Devia colocar no Morumbi.
Devia? Morumbi? Não, Allianz Parque, cara.
Não, Morumbi eu digo pelo tamanho.
Não, também, mas... Pô, Allianz Parque cabe bem. Não sei por que o NX Zero fazendo show de retorno conseguiu lotar o Allianz, cara.
Sim.
Imagina Sepultura, bicho. Sepultura vai vir gente do quanto é lugar. E os caras vão acabar a banda porque depois de 40 anos não dá mais. E o cara tão certo. E aí, próxima, César, previsão.
A diversidade da música com mais artistas de diferentes origens, gêneros e identidades que refletem a sociedade e a cultura.
Nós já falamos que não vai rolar.
Sim.
Essa previsão está repetida. Inovação de música com tecnologia artificial, também nós já comentamos. A gente acha que vai rolar, mas não para já.
Sim.
E
aí, a gente comentou também.
Ativismo com música, que também a gente já comentou. Então, vamos pular essa previsão também, que a gente já falou sobre isso. E vou pegar o último, porque o último são só 4 previsões da Polestar News. O crescimento da música ao vivo pode diminuir. Eles já vão no caminho contrário. E o deles eu levo a sério. Por que que eu acho que pode diminuir? Porque a gente já comentou sobre isso, tá muito caro. Mesmo fora do Brasil, tá muito caro ver show. Porque antes eles não estavam acostumados a pagar show de $200. E agora ele tem show beirando $200, $300. Então, assim, eu acho que é muito mais provável que eles tenham que rever a prática de preços. E isso vale para o Brasil também. É só você ver, ano passado o Lollapalooza flopou danado. Além dos cancelamentos, o ingresso era muito caro.
É, porque tem um monte de coisa, né? Desde a questão da cadeia de distribuição de ingresso e tal, que aí já come uma boa parte do valor. Os produtores também, que jogam valor lá em cima.
Exato. Eu acho inconcebível um festival me cobrar R$1.000. Deixa eu ver quanto que são o preço dos ingressos do Lollapalooza. Vamos ver o preço dos ingressos, só pra... É, vamos ver aqui o preço dos ingressos do Lollapalooza, né? Vamos lá. Puta, vocês... Tudo bem, eu quero desprezo do ingresso, filho da puta. Não quero informação sobre o Lollapalooza. Porra, mano, o Ticketmaster tá foda. Vamos lá. Quanto que... Ó, Lola Brasil. Pra pré-venda feita pelo Bradesco. Ah, vamos lá. Caralho, eu quero os preços, seus filhos da puta. Cara, eles não me dão os preços aqui. Fala categoria de ingresso e tal. Vamos lá, tem que ir no Ticketmaster, pai. Vamos ver se o Ticketmaster me dá esse preço. Vai ser lá em Interlagos, que eu já acho um lugar ruim pra chegar. Inclusive através do Ticketmaster, blá blá blá. Tá, gente, eu quero preço. Eu quero preço dessa bosta, como eu tô vendo preço. Mano, eu quero procurar o preço, esses caras aqui. Valores, quero os valores, vai. Deixa eu procurar alguma notícia que me fala dos valores. Ó, vamos lá. É... O Lollapalooza tá entre R$850 e R$2.600. Deve ser pros 3 dias. Que é o VIP deles. E assim, fala que aí o festival oferece 40% de desconto se você fizer uma doação.
Doação pra quem?
Não, sem contar que não temos a taxa de serviço, tá? Taxa de serviço pode aumentar o ingresso em até R$354, se for o ingresso mais caro.
Isso que é foda.
O que já foi falado até pro Dr. Frank, isso aí é contra a lei. Pra taxa de serviço. É que ninguém faz nada.
O problema é que ninguém... É.
Porque assim, o dono do ingresso já paga uma taxa pra poder hospedar o ingresso. Eles alegam que a taxa é sobre a hospedagem do ingresso, a comodidade. Tudo bem, eu até acho que tem que ter uma taxa mesmo, por fato de você não precisar lá. Não precisa ser 300 conto, né? Se você cobrasse... Se você cobrasse 30, vai, no ingresso bem caro, sabe? Então, uns R$30. Porque dependendo de onde você mora, é muito longe pra você. Se eu fosse buscar o ingresso no ponto de venda, eu ia gastar quase isso de condução.
Não, e sem contar que os caras cobram mesmo quando você vai buscar, né?
Mas no ponto de venda não. No ponto de venda não tem taxa de serviço. Porque você não pode... No ponto de venda é mais fácil de você barrar. Porque o ingresso tem que ter o valor que é estipulado no contrato. A taxa de serviço é que você está pagando pelo serviço do ingresso. O que não faz sentido porque a empresa não vende ingresso. Porque fala o seguinte, é o Código de Defesa do Consumidor. O que a empresa cobra, deveria cobrar de quem vende o ingresso, não de quem compra. Ele pode repassar, inclusive. Quem na verdade repassa. Mas enfim. É, próxima previsão, César.
As músicas de protesto podem aumentar com mais artistas que escrevem canções contra a guerra, a favor dos civis inocentes e de outros temas políticos e sociais.
Eu acho que vai dar uma mornada nisso.
Acho que não, né? Porque só a gente lembrar aí o artistas que escolhem causas erradas, né?
Sim. Tipo o que Gene Simmons, que assinou uma carta pro Israel.
É. Ou o pessoal lá que fez música e um monte de coisa lá pro Ucrânia, né?
Pois é. Mas a gente tem um monte de artista que tá posicionando a favor da Palestina. Artistas esses que eu admiro muito. Inclusive gente perdendo show. Ah, Roger Waters perdeu o contrato com a gravadora porque é pró-Palestina. A diferença é que a gente já comentou no programa. A gravadora precisa mais dele que ele da gravadora.
Exato.
E aí, tem duas previsões que nós já dissemos aqui, que é combinamento de estilos e inteligência artificial, que a gente já falou que não é bem por aí. E assim, só pra gente poder finalizar, que esse programa já tá longo, e as nossas previsões, cara, pra nós? O que, que a gente acha que vai rolar? Eu vou começar sendo bem breve e depois eu quero ver as suas. Sabe? Eu acho que é o seguinte.
Uhum.
Do que a gente já comentou, algumas coisas que a gente já concordou e já deixou claro aqui, eu só acho que a gente agora vai ter uma profusão cada vez maior de festivais no Brasil lotados. Se a gente vê o The Town, o ano passado estava lotadíssimo. Então, essa eu acho que vai ser uma tendência, que os festivais, porque a gente vai ter um problema, a gente vai ter uma cacetada de música sertaneja, de funk, essas coisas, dominando casa de show. E o espaço que esse pro pessoal que não quer ouvir isso, vão ser os festivais. Eu acho que a tendência é assim. Festival no Brasil vai começar a dar uma diminuída, quando fora do Brasil começar a dar uma diminuída nos festivais também. E eu acho que, assim, vai começar a perder um pouco da força, muito graças também à própria divulgação por emissoras como a Globo, do sertanejo. Mais artistas vão ter espaço, tipo, já temos pra Ludmilla, já temos até mesmo pra Carol Conká, que foi cancelado e continua voltando a fazer show normalmente. E a molecada vai começar a procurar alguma coisa que ela se identifique mais. Então, você tem muito moleque fazendo rap, muito moleque fazendo trap. Então, eu acho que isso que vai ser pra nós no ano 2024. A gente vai ter uma molecada muito bacana aparecendo, disputando espaço com a galera ali do sertanejo. E tu, Sandra, o que você acha?
Cara, eu acho que esse ano tem muito mais espaço pra versão de música bosta. Aliás, versão bosta de música, né? Porque, por exemplo, a gente tem dois exemplos aí que tocam bastante nesse começo de ano, né? A versão lá que o maluco fez lá da música do Scatman John, né? Scatman John se revira no túmulo, né? Por causa dessa coisa.
Versão que é, cara? Que... Não me é estranho isso. Eu acho que eu já devo ter ouvido.
Pedrinho alguma coisa o nome do cara.
Mas você lembra de algum trecho da música?
Cara, o nome... O foda é que assim, qual que é o nome que o cara colocou na música? Pipapaparopô.
Tá.
Esse é o título.
Nossa, deixa eu até procurar.
Pedrinha Moraes. Quer que
Pedrinho,
que
Pedrinho Moraes.
Pedrinha Moraes.
Não, pior que Pedrinha Moraes mesmo. Pipapaparopô. Pô, tava no... E o cara era ex-pedreiro. Deixa eu procurar.
Isso que é foda, parece ter preconceito com o cara.
Não, deixa eu ver aqui.
Que é uma bosta.
Cara, é assim. É engraçado que o cara usa até sample do Ed Scatman. Scatman Joe. Ed Scatman. Mas tudo bem, vai. É o tipo de coisa que sempre rolou no Brasil, vai. Eu acho que isso é o menos pior. Não, mas
esse ano se superaram, porque teve essa e teve aquela Lauana Prado lá matando a música da TT Espíndola.
Acho que essa eu ouvi, cara. E se for o
não,
que
você ouviu isso aí no TikTok direto.
Porque, mano, e pior que assim, TT Espíndola já é uma cantora difícil de você acertar o tom, cara. Ela tá um high pitch assim, porreta, que ela continua fazendo até hoje.
Cara, é foda, porque assim, não que eu goste da música original, mas é aquele negócio. Tem aquela questão da dissonância, assim, que você tem ela, que ela varia a música e tal. E você vê essa porra dessa Lauana Prado, é aquele negócio uniforme. Aquele negócio monotônico de sertanejo, entendeu?
Não, isso, isso é você matar a música. Pô, a TT Espíndola era uma das pessoas que tocava junto com o Rigo Barnabé, cara. Porra.
Uhum.
A Rigo Barnabé e Itamar Assunção. Tocava com dois caras foda, mano. E cara que só tocava som torto. Exato. Foi o Guarda Paulista, os caras só faziam som torto. Você tem Espíndola, faz dissonância, vai, utiliza muita técnica de música erudita na voz e faz uma versão. Você mata isso daí, porque tem Espíndola antes da música, da letra. A provocação que ela faz é muito foda, muito necessária. Se alguém mata isso daí, porra, mano. É foda. Eu acho foda isso.
Você ouviu? Se não ouviu, eu mandei pra você.
Deixa eu ver se eu consigo tocar isso aqui. Porque você mandou no aqui no chat ou mandou no... Ah, tá, mandou aqui. Vamos ver se toca, que eu vou ter que ouvir depois do programa e reclamar na semana que vem. Espera aí, vamos lá, deixa eu avançar, porque... Vamos lá, vamos... Nossa, cara, não. Ainda bem que o nosso ouvinte tá ouvindo Death Metal. Não, é um medley, ok. O que me incomoda, cara, é o seguinte. Tudo bem, a parte do violão não é das partes mais difíceis, até que ela faz de forma incompetente. A parte de percussão, faz lá o papel dela, também incompetente. Só que você caga na interpretação, cara. Tá parecendo a Marina Senna cantando Gal Costa, cara. Que aliás é outra coisa bosta que surgiu no ano passado, né? Jeff Starr tá falando de versão bosta, porra, mano. Marina Senna matou a música da Gal Costa. Ainda que também acham que ela é a Gal Costa da geração Z. Se for, vocês estão fodidos. Vocês estão fodidos.
O latino não era o Chico Buarque da nova geração?
Não, agora fala. Não, agora na comparação lá que o cara fez no perfil, que parece uma bosta, ele tava colocado assim, que o Jão era o Cazuza.
Nossa.
Que a Marina Senna era a Gal Costa e a Luísa Sonza, a Rita Lee.
Nossa.
Não dá, cara.
Eu não gosto da Rita Lee, mas, cara.
Os caras estão jogando sarrafo muito pra cima, cara. É, eu teria um pouco menos de prepotência, cara. O do Cazuza, eu nem reclamo tanto, porque, vai, o Jão com aquele jeitão assim. É, de corta pros dois lados, é muito a cara do Cazuza nesse sentido, embora menos rebelde.
Deve usar
a
mesma droga também. Deve usar a mesma quantidade de droga também.
Então, não, provável. Se ele não usa, pelo menos ele finge muito bem. Então, ele até tematicamente ele é bem próximo, vai. Não chega. O Cazuza ele é genial por outras coisas, mas se já é pra gente fazer uma comparação bosta, ele pelo menos ainda faz mais sentido. Agora, porra, mano, Marina Senna com Gal Costa, que é uma pessoa, ela é uma pessoa que, Marina Senna, que com certeza tá indo nos melhores botecos da Vila Madalena, tocando. Ou seja, boteco que você paga vintão num litro de Kaiser. E que você toma long neck de Heineken por 15. É, esse é o tipo de lugar que eu evito.
Pra ouvir ela gemendo igual um gato no cio.
É, cara.
Ela fez no. Foi no Primavera Sound que ela fez isso? Não sei.
Foi. E quando ela foi lá cantar a música da Gal Costa. Que foi onde coloca o meme lá do gatinho. E não que eu ache ela assim, eu não gosto da música dela. Embora eu ache que assim, ela não é ruim como musicista. Só não é tão boa quanto ela acha que é.
É.
Ela não é ruim, mas não é tão boa quanto ela acha. E a Luísa Sonza, que é a Luísa Sonza.
É, não dá nem pra comparar.
Exato. E eu acho que essa previsão, assim, eu quero que ela não se concretize, cara. Porque se concretizar, ela tomou na roça.
Ah, mas vai. Aguarde os próximos capítulos. E quando tiver, a gente vai trazer aqui pra vocês ouvirem.
Sim. Isso nós vamos fazer. Isso nós vamos fazer. Vamos comentar essas versões. Aliás, César, vamos fazer um apanhado? Vai ser meio tortuoso pra gente escutar. Vamos fazer um apanhado dessas versões bosta? Vamos deixar pro meio do ano pra gente fazer um comentário de cada uma delas?
Tá bom.
Porque... essa já entraria, puta. Porque eu acho que aqui tudo é ruim, sabe? É tudo muito ruim. No geral, mas enfim. E é isso, gente. Nós já fizemos as previsões, nós já falamos demais... O programa tá mais longo do que eu previa que ele ia estar. E, bom, pra achar a gente, é Groundcast em tudo, menos no Instagram, que é Groundcast Brasil. É groundcast.com.br, aparece lá no site, tô tentando publicar matérias, deixar ele mais na atualidade além dos podcasts. E é isso, gente. Um grande abraço pra todo mundo. E César, deixe-nos com uma pérola de sabedoria.
Ah, não tem não, cara. Infelizmente, vou ficar devendo.
Tá vendo? Olha a pérola de sabedoria do César. Em vez de dar uma pérola de sabedoria, prefere não falar, pra não falar qualquer bosta. E isso é sabedoria pura, puríssima. Então é isso, gente. Um grande abraço pra todo mundo e tchau!